Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de abril de 2021. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino. Agora passo a palavra para a nossa secretária Francinete para que possa ler a ata.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 9ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária, aberturas 19/4/2021, às 20h15. Encerramento em 19/4/2021, às 22h20. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvio de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odair Pereira Holanda, MDB. Justificativas de ausência na sessão. Vanusa Silva Monteiro, em viagem particular. Expediente. Correspondências recebidas. Lidos os ofícios números 053, 054, 056, 2021, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que emenda a Lei Orgânica Municipal de 2 de abril de 1990 para modificar o artigo 175. 2. Acrescentando o inciso Nono, e modificar o artigo 174, acrescentando o inciso 8º. Lido o projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade de Gênero, acrescentando o dispositivo à Lei nº 546/2021, de 7 de abril de 2021, e da outras providências. Lido o projeto de Lei 01 de 2021, de autoria do vereador Odair Holanda, que dispõe sobre a distribuição de cestas básicas e kits de higiene destinado a famílias carentes, como medida para o enfrentamento ao estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pela Covid-19. Lido o projeto de lei número 01/2021, de autoria do vereador Dr. Dilson Gomes, que institui como atividade essencial as academias de esporte de todas as modalidades, as escolas de danças e os demais estabelecimentos de prestação de serviço de educação física e de prática da atividade física no âmbito do município de Guadalupe e da outras providências. Matérias do expediente. Indicação número 18 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, a inclusão no grupo prioritário de vacinação contra a Covid, os atendentes de farmácias, caixas, supermercados, comerciários em geral, imprensa em geral e couveiros no município de Guadalupe. Autor, Elvia Almeida. Tipo, simbólicas. Sim, 8 votos. Não, 8 votos não e 0 abstenção. Abstenção 0, desculpa. O resultado aprovado. Resultado aprovado. Segunda indicação número 19/2021. Indico ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Planejamento e Gestão de Guadalupe, após ouvido o plenário na forma regimental, que disponibiliza aos servidores públicos municipais que prestam serviços diretamente em funções relacionadas a compras públicas, cursos de atualização sobre a nova lei de licitação especial na formação de agentes de contratação. Autor, Odair Holanda. Tipo simbólico. Sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. Resultado, aprovado. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD; Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB; Dilson Barbosa Gomes, PSD; Francinete Lima da Costa, PSD; Elvio de Almeida Santos, PSD; Jesse James Lima Miranda, PSD; Luciana Oliveira Martins, PSD; Odair Pereira Holanda, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário nº 4 de 2021 dispõe sobre a anistia das multas administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por conta do enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Guadalupe, Piauí. Observação. Projeto de lei arquivado por ter recebido parecer conjunto contrário das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, sendo o parecer conjunto contrário, aprovado em plenário por 6 votos. Vereadores Adão Moura, Dr. Dilson Gomes, Francinete Lima da Costa, Elvia Almeida, Jesse James e Luciana Martins. e 6. 2 votos contrários, vereadores Amadeu Júnior e Odaí Holanda. Autor, Amadeu Júnior. Tipo, nominal, sim. Não. Informado, não. Não informado, abstenção, não. Informado, resultado, matéria não votada. 2. Projeto de lei ordinária número 5 de 2021 dispõe sobre a redução em 50% a alíquota que incide sobre o ISS, bem como a redução 50% dos valores cobrados para a expedição de alvarás de funcionamento de prédios comerciais em Guadalupe e Piauí, por conta do enfrentamento ao Covid-19. Observação, projeto de lei arquivado por ter recebido parecer conjunto contrário das comissões de legislação, justiça e redação final e da comissão de finanças e orçamento, sendo parecer conjunto contrário aprovado em plenário por 6 votos. Vereadores Adão Moura, Dr. Dilson Gomes, Francinete Lima, Elvio Almeida, Jesse James e Luciano Martins. 6. 2 votos contrários, vereador Amadeu Júnior e Odaí Holanda. Autor, Amadeu Júnior. Tipo, nominal, sim. Não informado, não, não informado. Abstenção, não informado. Resultado, matéria não votada. Oradores da ordem do dia: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Odaí Pereira Holanda, MDB, Jesse James Lima Miranda, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Dilson Barbosa Gomes, PSD. Oradores da expedição pessoais: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD. Assinatura de todos os parlamentares presentes. Tem mais alguma coisa?
Algum vereador queira modificada? Não, nenhum vereador. Ata aprovada. Agora peço à senhora secretária Francinete, possa ler ato do dia. É, o expediente do dia.
Ofício número 063/2021. Guadalupe, Piauí, 26 de outubro de 2020. Assunto: encaminho o projeto de lei complementar. Ao ilustríssimo senhor Jesse James Lima Miranda, presidente da Câmara de Vereadores do município de Guadalupe. Com os nossos cumprimentos, vimos encaminhar em anexo o projeto de lei complementar número 08/2021, que altera o projeto de lei complementar número 06/2021, o qual dispõe sobre proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, suprindo o artigo 2 do referido projeto, incluindo a proposta de inclusão do inciso 8 do artigo 174 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, Piauí, e da nova redação. Na nova oportunidade, encaminhamos ainda os projetos de lei complementar número 06/2021 e 07/2021, retificados, tendo em vista que os mesmos não continham a expressão lei complementar no seu título. Sem mais, para o momento, apresentamos nossos votos de consideração, apreço e disponibilizamos-nos para quaisquer esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandinho, Prefeita Municipal de Guadalupe. A Câmara, projeto de lei complementar número 08-2021. Altera o projeto de lei complementar número 06-2021, que dispõe sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, suprindo o artigo 2 do referido projeto, incluindo a proposta de inclusão no inciso 8º, no artigo 174 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, da nova redação. A Câmara Municipal de Guadalupe, no estado do Piauí, promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, Piauí. Artigo 1. Fica excluído o artigo 2 do projeto de lei complementar número 06-2021, que dispõe sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica. Artigo 2. O projeto de lei complementar número 06-2021 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Modifica o artigo 170 do separado 2º, acrescentando o inciso 9º à Lei Orgânica do Município de Guadalupe. Inciso 9º. Atuar de acordo com as políticas públicas nacionais relativas à questão das mulheres e diversidades de gênero, promovendo uma mudança cultural igualitária, disseminando valores éticos de respeito às diversidades e de valorização da paz. Artigo 2. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Guadalupe, Piauí, aos 26 dias do mês de abril de 2021. Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar 06-2021. Emenda à Lei Orgânica Municipal. Exemplos de desigualdades de gêneros estão presentes em pequenas situações do cotidiano, onde mesmo as mulheres lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transvestis, queer, intersexuais, assexuais e outros grupos e variações de sexualidade e gênero LGBT, mas participam como incentivadores para a segregação entre tarefas masculinas e tarefas femininas. A educação para a conscientização das pessoas sobre a importância da igualdade entre gêneros para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e democrática deve estar presente desde os primeiros anos de vida da criança. O sucesso das políticas e das medidas destinadas a apoiar ou a reforçar a promoção da igualdade entre os sexos deve basear-se na integração de uma perspectiva de gênero nas políticas gerais relacionadas com todas as esferas da sociedade, assim como na implementação a todos os níveis de ações, como suporte institucional e financiamentos adequados. Políticas públicas para as mulheres lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transvestis, gays, intersexuais, sexuais e outros grupos, e variações de sexualidade e gênero previsto nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 11.340, de 2006, cumprimento da legislação nacional e internacional, constitui iniciativas para o empoderamento das mulheres e da igualdade de gênero. A incorporação da temática de gênero, mulheres, nas políticas públicas do município, representará um espaço inaugural no município de Guadalupe, centrado no reconhecimento de que a desigualdade de gênero altera a estrutura de sustentação do desenvolvimento socioeconômico e cultural. Razão pela qual trazemos o presente projeto de emenda à lei orgânica para a apreciação desta calenda Câmara de Vereadores, Guadalupe, Piauí, 13 de abril de 2021. Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal.
Espera aí, cidadão, porque tem uma coisa que está toda errada. Aí não acontece.
Emenda à Lei Orgânica Municipal de 2 de abril de 1990 para modificar o artigo 160, seu parágrafo 2º, acrescentando o inciso 9º e modificar o artigo 174, acrescentando o inciso.
Isso aqui já está repetindo a mesma coisa. A mesma coisa.
Projeto de Lei Complementar número 07, de 25 de abril de 2021. Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade de Gênero, SMMDG, acrescentando o dispositivo à Lei número 546, de 2021, de 7 de abril de 2021 e da outras providências. Na qualidade de Prefeita Municipal de Guadalupe, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1. Fica criado no Município de Guadalupe a Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade de Gênero, sendo este o órgão incumbido de orientar, apoiar, coordenar, acompanhar e executar políticas públicas para mulheres e populações de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queen, intersexuais, assexuais e outros grupos, e variações de sexualidade e gênero no âmbito do município de Guadalupe. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade de Gênero será exercido pelo respectivo secretário municipal, que será nomeado pelo prefeito municipal e desempenhará as funções típicas definidas no caput deste artigo e terá a seguinte estrutura: a assessoria de gabinete da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade de Gênero será exercida pelo assessor de gabinete, que terá a função de coordenar o funcionamento do gabinete do secretário dentro da competência estabelecida ao funcionamento ao respectivo órgão no caput deste artigo. A Coordenação Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres tem como finalidade assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações implementando programas e projetos temáticos nas áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, que considerem as mulheres em sua diversidade, visando a promoção da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres de forma direta ou em parceria com organismos governamentais e não governamentais. Terceiro, a Coordenação Municipal de Políticas Públicas para as Diversidades de Gênero tem como finalidade assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados para a diversidade na formulação de políticas que promovam a igualdade racial e apoio à liberdade de orientação sexual, visando a promoção da igualdade de gênero e dos direitos de forma direta ou em parceria com organismos governamentais e não governamentais. A coordenação de ações temáticas de inclusão tem como finalidade assessorar diferentes órgãos do governo municipal, programas dirigidos a mulheres e às diversidades de gênero em assuntos do seu interesse que envolvam saúde, segurança, emprego, salário, moradia, educação, agricultura, comunicação, participação, política e outros, e elaborar estudos, pesquisas, pareceres, informações e levantamentos relativos ao tema. Quinto, coordenação de enfrentamento à violência. Tem a função de propor políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e as diversidades de gênero como vista. A prevenção, combate à violência, assistência e garantia de direitos aos que estiverem em situação de violência. Artigo 2º. Os recursos necessários para a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade Humana serão providos pela Prefeitura Municipal de Guadalupe mediante remanejamento de dotações na forma autorizada na Lei de Orçamento Anual para o exercício de 2021. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guadalupe, aos 13 dias do mês de abril de 2021. Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Anexo 1. Tabela de vencimento. Cargos comissionados. Secretário Municipal da Mulher e da Diversidade Humana, 1. R$ 5.000. Assessor de gabinete, 1.100. Coordenador Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, 1.100. Coordenador Municipal de Políticas Públicas para as Diversidades de Gênero, 1.100. Coordenador de Ações Temáticas de Inclusões, 1.100. Coordenador de Enfrentamento e Violência, 1.100.
Expediente do dia foi concluído. Eu quero saber se algum vereador queira fazer uso da palavra. Foi lida, não?
Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 03-2021, Guadalupe, Piauí, 26 de abril de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria Joseneide Fernandes Lima, após ouvido o plenário junto à política militar do Estado do Piauí, a realizações de ronda policial nos bairros de nossa cidade. Vereadora Luciana Oliveira Martins. Justificativa. O pedido dos moradores que fizeram esse apelo, solicitando a ronda policial no bairro, pois os moradores têm noite que não dormem com motoqueiro, com cano cadrão, fazendo barulho a noite toda. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Jesse James Lima Miranda. Indicação número 02-2021, Guadalupe, Piauí, 23 de abril de 2021. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído um porto para embarcação com quiosque, praça e galpão no bairro Vila Parnaíba 140, na margem do lago. Justificativa. Atendendo ao pedido dos moradores daquele bairro e para melhorar a infraestrutura urbana. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Jesse James Lima Miranda. Indicação número 01. Guadalupe, Piauí, 23 de abril de 2021. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construída uma praça pública na rua São Paulo, no bairro Vila Boa Esperança. Justificativo. Atendendo a pedido dos moradores daquele bairro e para melhorar a infraestrutura urbana. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro. Indicação número 03-2021, Guadalupe, Piauí, 26 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação e de Finanças, que seja enviado a esta casa o projeto de lei para o pagamento dos 60% dos precatórios com plano de aplicação do valor de R$ 21.096.389.04, de acordo com a lei, lei número 14.057, de 11 de setembro de 2020, no seu artigo 7. Parágrafo 1. Os repasses de que trata o caput deste artigo deverão obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionista do ente público credor na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores. Artigo 1. Fica estabelecido que deverão participar na elaboração do projeto e do plano de aplicação dos recursos do artigo do PNDEF, o sindicato, Sindicer, a Câmara Municipal de Vereadores de Guadalupe, que seja garantida a transparência com o diálogo entre o Executivo, o Legislativo e Judiciário, com a entidade representativa dos professores e os órgãos do Estado responsáveis pela fiscalização de verba pública. Parágrafo único. Que seja feito um cronograma em caráter de urgência, tendo em vista que os recursos no valor de R$ 21.096.389,04 já se encontram depositados na conta da Caixa Econômica Federal deste município. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Vanusa Monteiro, justificativa. O Executivo ainda não enviou o projeto neste sentido a esta casa e os profissionais envolvidos se manifestam desde acerca da obrigatoriedade. Salienta-se que para os professores receberem o pagamento do precatório no percentual fixado por lei, tendo em vista a razoabilidade, é indispensável o Executivo envie o projeto de lei com tal escopo. Caso o Executivo assim deseje efetivar o pagamento aos profissionais do Magistério. Então, sendo tal projeto de sua competência, cabe preliminarmente referir que a matéria está disciplinada na Constituição Federal. Lei número 14.057, de 11 de setembro de 2020. Artigo 7. Parágrafo 1. Os repasses de que trata o caput deste artigo deverão obedecer à destinação originária, inclusive, para fins de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos e inativos e pensionista do ente público credor na forma de abono, sem que haja incorporação e remuneração dos referidos servidores. Antes, os motivos expostos, conto com Vossa Senhoria para a aprovação do presente indicativo, que irá beneficiar uma das classes de profissionais mais importantes para o desenvolvimento contínuo da sociedade em qualidade de vida em todos os âmbitos, não só o nível nacional como mundial. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro, indicação número 02, Guadalupe, Piauí, 23 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Meio Ambiente, que seja construído um porto para embarcação com o bairro Coqueiro, no rio Parnaíba, próximo ao antigo matadouro, justamente com iluminação, onde a maioria dos pescadores de nossa cidade ancoram seus barcos. Justificativa. Esta solicitação vem da comunidade pesqueira do bairro Coqueiro, onde vem ocorrendo roubo das suas embarcações. Como o vereador Jesse James fez um indicativo muito pertinente ao bairro Vila Parnaíba, que também ocorre furto das embarcações dos pescadores, faria um só projeto de infraestrutura para beneficiar maior número de pescadores embarcados, confiando na missão e finalidade de desenvolver políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas. Este indicativo visa o pleno apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que vem com essa missão de conservação e melhoria da qualidade de vida da população. Ante os motivos expostos, conto com Vossas Senhorias para a aprovação do presente indicativo, que irá beneficiar a comunidade pesqueira. Ficou faltando mais algum aí? O que é isso aí, hein? Já.
Enfim, expediente do dia concluído. E aí, peço aos novos vereadores que façam a inscrição para o uso da palavra. Vereador Amadeu foi, pediu. Quem foi? Vereador Amadeu? Algum outro vereador? Vereadora Vanusa? Vereador Dilson? Vereador Daí? Vereadora Luciana? Vereadora Elvia? Ok, com a palavra, o vereador fica à vontade se quiser falar do seu assento ou se dirigir ao à tribuna, fica à vontade. Chegou, está no ponto. Às vezes o vereador acha melhor ficar mais à vontade, mas... Então, com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Fica prendendo aqui, ó. Pegando justamente na alçazinha aqui. Agora eu não pego não. Não vai dar certo. Entre um e outro.
Deu certo?
Deu. Excelentíssimos senhores vereadores, faço uso da palavra hoje para trazer de volta um tema que eu trouxe semanas passadas acerca de um débito que o município de Guadalupe, na gestão da atual prefeita Josineide, a prefeita Neidinha, tem com a Equatorial. Naquela ocasião eu trouxe dados que o município, a gestão da prefeita Neidinha, devia ao município, a Equatorial, a quantia de aproximadamente 2 milhões e uma fração. Pois bem, posteriormente foi veiculado a matéria em determinado blog, deturpando a verdade sobre o fato. Quando foi agora dia 24, o portal 180 Graus divulgou a matéria relatando tudo desde o início, que confirma aquilo que eu falei, só que o débito que nós pensávamos que era 2 milhões e 5 mil, houve, na verdade, uma confissão de dívida, onde a prefeita de Guadalupe confessou um débito de 4 milhões 967 mil, quase 5 milhões. E aí ela prometeu uma entrada de 406 143 dividido em 6 parcelas e mais 101 prestações de R$46.183,59. Pois bem, a denúncia feita pela Equatorial foi anexada às contas da prefeita, que deve ser julgada quinta-feira próxima. Como eu sei que o Tribunal de Contas está sendo mais um órgão político do que administrativo, foi que eu entrei com uma representação ao Ministério Público do Estado do Piauí, pedindo que seja feita uma ação civil pública para cobrar esses valores, porque, na minha opinião, houve dolo, sim, e eu provo agora duas vezes, porque antes do meu entendimento que houve dolo, ou seja, a intenção de não pagar o débito e deixar para o erário, da qual eu sou o fiscal, esse débito, além de ela contratar essas placas solares, que, segundo informações, nem todas estão funcionando, e existem gatos ainda nessas placas, a própria Equatorial comunicou em nota 180 graus que é recorrente os chamados para corrigir os gatos, as ligações clandestinas. Mas, voltando ao tema, sabendo que o Tribunal de Contas da União do Estado vai receber visitas, vai receber etc. e tal, poderá tirar de pauta, é que eu representei o Ministério Público, e aqui eu tenho outra prova. Por quê? Falseou-se na notícia de que a prefeitura estava adimplente, passando a falsa realidade de que não existe o débito. Só que o débito existe e, além do mais, se esticou. Vai se passar mais de 9 anos pagando o débito dessa gestão. Isso, ao meu modo de ver, caracteriza, sim, improbidade administrativa, e foram esses os fatos que eu levei ao Ministério Público pedindo a ação civil pública. Chama atenção, mais um ponto, que a nós, vereadores e ao povo, precisamos fiscalizar esses prédios públicos, saber se efetivamente essas placas solares estão ligadas ou se estão lá somente fazendo enfeite. E o que é pior, se ainda persiste o crime de ligações clandestinas, porque é crime sim, está previsto no Código Penal. Então, eu peço aos vereadores, quem quiser ir, façamos uma comissão e vamos visitar todos os locais das placas para a gente constatar in loco se efetivamente essas placas estão ligadas ou se estão lá somente de enfeite. Essa é a minha colocação hoje. Encerro as minhas palavras pedindo aos colegas vereadores que queiram me acompanhar que marquemos um dia para fazermos essa visita em loco.
Ok, um vereador Amadeu concluiu. Peço agora a vereadora Vanusa, faça uso da palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Bem, o primeiro ponto aqui que eu quero falar é sobre o projeto 007, que foi lido essa noite, que fala sobre a Secretaria Municipal da Mulher e a Diversidade de Gênero. E utiliza lá na justificativa a lei. Qual foi? Eles justificam uma lei, que é a Lei 11.340/2006. Bem, nessa lei 11.340/2006, ela fala sobre o combate contra a violência doméstica, o empoderamento feminino. Não diz como está escrito aqui no projeto 008, que fala o seguinte: políticas públicas para mulheres lésbicas, gay, bissexuais. Nesse projeto, nessa lei, Constituição Federal de 88, na lei 11.344, não refere-se a nada sobre gênero. Só fala sobre o empoderamento feminino, a violência contra a mulher, a violência doméstica em todos os sentidos. No que trata da mulher ter ou não orientação sexual, refere que a mulher tendo uma orientação sexual diferente da, digamos, que comum a todos, deve ser respeitada. Mas não trata em nenhum momento. Então, como eu sei que esse projeto aqui, 546, para ser aprovado, primeiro tem que ser feito o projeto de lei complementar 008, que é uma emenda, essa parte aqui eu vou deixar para o meu amigo Aldair falar, né, que não é, nem é projeto de lei ordinário e nem projeto de lei complementar. Está errado as duas formas. Agora sobre a indicação do Matadouro, a visão Matadouro, que é sobre a embarcação. O presidente fez um indicativo sobre fazer o mesmo, um porto na Vila Parnaíba. E aproveita, né, digamos assim, a mesma infraestrutura para fazer o porto no bairro Coqueiro, que é onde tem a maioria dos pescadores e eles não têm onde ancorar seus barcos, né? E eu espero que todos os colegas vejam, se sensibilizem e apoiem essa indicação. A outra indicação é sobre a questão dos precatórios. É claro que essa indicação refere-se ao valor de 21 milhões, né, para fazer o projeto de lei e o plano de aplicação. Mas aqui não quer dizer que seja feito dessa forma. Aqui é o que nós temos. Mas, depois do diálogo, da reunião que vai haver com os vereadores do sindicato e prefeita, o que é que nós queremos? Ver a contraproposta, que agilize. Por que não veio nenhum projeto até agora para essa casa? O que estamos esperando? Então, eu espero que todos os colegas aqui, como já eu soube, vão dar apoio a essa causa, aos professores que também, né, votem favorava essa minha indicação. E mais uma vez, obrigada, boa noite e até a próxima para todos.
Com a palavra agora o vereador Dilson.
Presidente, senhores vereadores, eu ia em primeiro lugar fazer a justificativa do meu projeto de lei, mas hoje não deu para ser colocado aqui, tendo em vista vários afazeres do nosso secretário, mas eu gostaria de mencionar o seguinte. Devemos prestar muita atenção nas formas que estão vindo projeto de lei para esta casa. Eu acho que nós temos, as pessoas têm que ver como é nossa cidade. Nossa cidade ainda é provinciana. Nós ainda temos a cultura dos nossos filhos nos ter como aquele grande exemplo. Então eu acho que devemos prestar muita atenção quando nós vamos fazer esses projetos de lei. Vamos deixar esse empolgação que tem de criar e mostrar serviços. O serviço só é bem feito quando ele tem qualidade. Esse projeto de lei, eu, inclusive, já dei uma nomenclatura. Por que não seguimos o Ministério? Ministério da Mulher, da Família, que é indissolúvel, e dos Direitos Humanos. Eu não posso aqui dizer que tenho algum preconceito contra qualquer ser humano. Quando nós nascemos e quando nós frequentamos as nossas escolas, nós aprendemos na antiga lousa que nós só tínhamos dois gêneros, o masculino e o feminino. Não que eu tenha preconceito com demais, mas eu acho que nós não devemos poluir a mente de nossas crianças, colocando na cabeça das crianças que eles têm um destino, qual seja aqueles que ele não aprendeu com seu pai, com sua mãe. Chegou a hora de pensarmos. Não vamos trazer projetos para cá porque fulano de tal se empolgou demais e fez com que esse tivesse mais esse acrescentar isso. Nós dependemos da lei de Deus. E Deus criou o homem e a mulher. As igrejas estão batendo de frente com o que nós queremos aprovar nesta casa. Aliás, peço perdão, nós queremos aprovar, não. Esse projeto chegou a esta casa. Para nós apreciarmos. Obrigado, presidente. Então, gente, é uma questão somente da gente ter que a nossa família, olha, o mundo já está bombardeado e nós ainda mais colocarmos na cabeça dos nossos filhos umas atitudes, porque eu não tenho nada a ver se o homem vai divergir da a sua sexualidade. Se uma mulher vai também dirigir a sexualidade para outro lado. Não. Mas estamos dando muita liberdade e aqui do coração eu quero é ver o homem ou a mulher. O homem não pode entrar no banheiro de uma mulher. E aí, onde é que fica essa questão? Onde nós vamos parar? No dia que eu entrar no banheiro de uma mulher, eu posso ser até fuzilado e ir para a cadeia. O que quer dizer isso? Diversidades. Quem me prova que um bandido não possa ser um daqueles que vai aproveitar para usar o banheiro de uma mulher? Vamos prestar bem atenção. O que nós queremos criar aqui é a Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E quero também, presidente, em poucos instantes, dizer que nós estamos com esse projeto de lei para reconhecimento da prática de exercícios físicos, tendo em vista as doenças, principalmente as psicológicas, que estão aí cada vez mais matando. E eu gostaria que da próxima sessão seja votado esse nosso projeto. Meu muito obrigado.
Com a palavra agora, Sua Excelência, vereador Daí Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, nobre colega vereador doutor Dilson, dizer que os projetos que foram encaminhados para a Câmara Municipal de Guadalupe, eles apresentam, além de eu contestar o conteúdo, mais adiante eu vou me ater mais a isso, formalmente eles estão equivocados, porque o nosso artigo 102 da nossa lei orgânica, ela estabelece como será o processo de elaboração das nossas leis. E ele fala, o processo legislativo compreende a elaboração de emenda, lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. Certo? Manda-se para a Câmara uma emenda à lei orgânica como se fosse um projeto de lei. Não é. Vamos nos ater ao artigo 103. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de um terço dos vereadores ou do prefeito municipal. No Congresso Nacional, quando se quer fazer alguma alteração na Constituição Federal, se faz uma proposta de emenda à Constituição. Se formos alterar a nossa lei orgânica, os vereadores, se conseguirem uma assinatura, fazem uma proposta de emenda à lei orgânica. Assim como a prefeitura, quando encaminhar para cá, não é lei que ela vai mandar, é uma proposta de emenda à lei orgânica. E para piorar, creio que houve muita repercussão diante do conteúdo da proposta enviada pela prefeita, que ela alterou a proposta inicial que foi mandada para essa casa. Chegou hoje aqui, né? E ela manda como um projeto de lei complementar, o que causa outra confusão. Porque as leis complementares, elas também estão previstas em um rol do artigo 105, que são quais? O Código Tributário, o Código de Edificações de Obras, o Plano Diretor, Código de Postura, Lei Instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores, Lei Orgânica da Guarda Municipal, Lei de Criação de Cargos, Funções e Empregos Públicos e o Código de Zoneamento. Portanto, uma proposta de emenda à Constituição não pode ser enviada a esta casa como lei complementar. Então, minha recomendação é que se retorne o projeto para a Prefeitura para se enviar essa casa de forma correta. Senhor Presidente, nesse momento eu vou colocar aqui as minhas justificativas do porquê de não se criar uma secretaria nesse momento. Primeiro, estamos vivendo em meio a uma pandemia, onde os recursos e os esforços deveriam ser para amenizar as dificuldades dos mais vulneráveis. Como, no meio de uma pandemia que estamos vivendo, se busca criar uma secretaria que, no meu entendimento, é somente para dar cargos políticos? Porque, efetivamente, na prática, ela não vai produzir muito efeito. E outra coisa, Recentemente tivemos uma reforma administrativa. A lei 546/2001 acabou de ser publicada semana passada. Então, semana passada, mês passado, quando essa casa alterou a estrutura administrativa do município, não havia a necessidade da Secretaria da Mulher e da Diversidade de Gênero. E hoje, do nada, aparece essa necessidade. Eu vejo que não houve nenhum diálogo com a sociedade. A sociedade não foi ouvida. Será se essa demanda partiu realmente da população? O povo, a nossa sociedade, a nossa comunidade guadalupense, tem esse anseio, tem essa demanda da nossa população? Eu vejo que não. Pois não, vereador, fica com sentido.
O vereador daí tocou no ponto que eu iria me manifestar somente por ocasião do debate e da votação da lei. Todavia, vereador daí, eu fui procurado por representantes de alunos e de professores da rede privada, fui procurado por membros da Igreja Evangélica e membros da Igreja Católica, e por muitos pais e mães de famílias, que todos eles precisavam ser inseridos no debate para que fossem ouvidos, porque quem vai estar na linha de frente de tudo que possa vir a acontecer com a criação dessa secretaria são professores, pais, mestres, religiosos, igrejas. E claro que todos nós. Criar uma secretaria dessa, sem inserir essa população no debate, acredito eu que é uma imposição injusta e desnecessária. Só tenho a agradecer, vereador, porque vou me manifestar mais, digamos assim, detalhadamente por ocasião do meu voto quando da apreciação.
Pois não, nobre colega. Então, concluindo, vereadores, essa secretaria, ela não irá desenvolver políticas efetivas para a defesa da mulher e da comunidade LGBT. Ela simplesmente servirá para dar cargos para aliados políticos. Eu acredito, vereador Dias, que a gente deve sim buscar políticas efetivas que visem garantir a defesa das mulheres, a defesa da diversidade sexual. Eu não coloco diversidade de gênero, porque mais adiante eu vou entrar nesse tema. Mas eu vejo que há essa necessidade, mas isso tem que ser um amplo debate. Um amplo debate entre nós, legisladores, e a comunidade, para saber se essas políticas, para efetivamente serem implantadas, há necessidade de se criar uma secretaria, ou se essas políticas podem ser tratadas dentro do âmbito de secretarias que já existem dentro da estrutura administrativa do município. Eu creio que a Secretaria de Assistência Social do município, cuja a doutora Lúcia atualmente é a secretária, é uma secretaria que pode englobar as políticas voltadas para a mulher e para a diversidade sexual, porque é uma luta legítima. E eu vejo que hoje a gente precisa de um enfrentamento, principalmente com relação à questão da mulher, no que diz respeito à violência. Tem muitos casos de violência doméstica de Guadalupe, e a gente precisa ter trabalhado esse tema. E eu vejo que a Secretaria de Assistência Social é a secretaria adequada para que essa temática seja tratada. Agora eu peço vênia aos novos colegas vereadores, porque esses dois projetos que vieram para cá, ele tem bases ideológicas, e eu gostaria de citar aqui as justificativas, trecho das justificativas dos dois projetos. No projeto de lei 06, em determinado ponto, na justificativa da prefeita, cita: o sucesso das políticas e das medidas destinadas a apoiar ou reforçar a promoção da igualdade entre os sexos deve basear-se na integração de uma perspectiva de gênero nas políticas gerais relacionadas a todas as esferas da sociedade, assim como a implementação de todos os níveis de ações com suporte institucional e financeiro adequado. Cito também aqui outro trecho da justificativa do projeto 007, que cria a secretaria: a luta por direitos e as ações políticas efetivas efetivadas pelo movimento feminista foram fundamentais para explicar as formas de opressão vivenciadas secularmente pelas mulheres. Assim, trata-se de um caminho estratégico que pode favorecer a construção de uma nova sociabilidade. Mais uma vez, a agenda política, destaco, feminista, numa perspectiva emancipatória, tende cada vez mais a considerar a realidade complexa e da desigualdade social e como, neste contexto, a violação dos direitos das mulheres e dos LGBT. Vereador Dilson, quando a gente olha para a justificativa, a gente vê que os dois projetos estão intimamente fundamentados no movimento feminista, que eu entendo que defende muitas pautas, menos o interesse efetivo das mulheres. É um movimento que defende o aborto, que é contra a vida. O movimento feminista, doutor Disso, eu vou citar aqui algumas bases principiológicas do movimento feminista, que está intimamente ligado também à criação da ideologia de gênero. O movimento feminista tem bases marxistas no livro de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, um livro de 1884, onde Engels defende que a família não é uma consequência da biologia humana, veja só, mas resultado de uma opressão social. A francesa Simone de Beauvoir, já em meados do século passado, se apropriou da ideia marxista e criou efetivamente a ideologia de gênero. Simone de Beauvoir, em seu livro Segundo Sexo, de 1949, ela propõe uma visão dos estudos de gênero. O termo gênero deve ser usado para se referir às construções sociais e culturais. Isso ela defende no livro dela. Portanto, que o ser humano nasce com um gênero neutro, ou seja, não é nem homem e nem mulher. E que a sexualidade é uma construção social. A pauta feminista se apropriou dessas ideias e tem tentado implantar isso na sociedade. Eu, particularmente, sou contra, completamente contra, porque não existe essa questão de dizer que você nasce com um gênero neutro. E, infelizmente, essa pauta está querendo mudar até a língua portuguesa, criando um gênero neutro dentro da língua portuguesa. Então, vereador Dilson, eu acho que são movimentos que não defendem realmente aquela mulher que trabalha. Eu defendo, vereador Dilson, como você bem conhece, Dona Maria, do João do Doca, está lá na vereda da ilha, quebrando coco, ensinando as netas a quebrar coco, como eu vi na última vez que andei lá. Qual a política que essa secretaria vai ter para a mulher do campo? Eu defendo Dona Célia, do projeto, que acorda cedo para ir produzir alimento. A Carminha, uma mulher que empreende, mesmo com todas as dificuldades que o Estado brasileiro impõe para o empreendedor. Então, é esse tipo de mulher que trabalha, que tem coragem, que a gente deve defender. E não o que é defendido pela pauta feminista. E, para finalizar, senhor presidente, eu sei que eu já estou me alongando um pouco, para termos a igualdade, irmão, basta a gente seguir dois preceitos. Um constitucional, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E um bíblico, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Boa noite.
Com a palavra agora, a vereadora, Sua Excelência Luciana Martins.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, os amigos aqui presentes. Hoje, a minha fala, vou falar aqui a respeito de dois indicativos, o 02-2021 e o 03-2021. O 02 é a respeito da iluminação do bairro Bela Vista. Estive lá esse final de semana e fui cobrada por alguns moradores, né, que fizesse essa reivindicação à senhora prefeita a respeito dos reparos e reposição de lâmpadas no bairro Bela Vista. Mas já tive com o secretário da pasta e já tive a informação que, devido a uma complicação lá na licitação, a empresa que ganhou atrasou com o pedido, mas logo, logo estará sendo resolvido. A minha outra indicação, 03-2021, é que fui também cobrada pelos moradores do bairro Bela Vista, que lá está acontecendo de muitos motoqueiros, altas horas da noite, um cano cadrão, não deixa os moradores dormir sossegados, correndo o risco de bater numa criança, numa idosa. Então eu venho aqui apresentar essa indicação à senhora prefeita, que seja converse com o comandante da polícia, juntamente com a polícia militar, para estar vendo essa questão da ronda policial nos bairros da nossa cidade, em especial ao bairro Bela Vista, onde recebi essa reclamação. Essas são as minhas palavras de hoje, meu boa noite a todos.
Ok, agora com a palavra, Sua Excelência a Vereadora Elvia Almeida.
Nobres colegas vereadores que se encontram presentes nesta sessão solene, aos amigos que se encontram presentes em nosso plenário, em nome do meu amigo Francinaldo Publicidades e do Mendonça, sejam todos acolhidos nesta casa. Esta noite, eu trouxe alguns indicativos verbais que pretendo formalizar nesta casa, pois, quando cheguei para fazê-los, já se encontravam no final de expediente. O primeiro trata-se de trazermos cursos online para o nosso município através da Secretaria de Assistência Social. Estamos vivenciando momentos difíceis em que não podemos aglomerar, mas que não impede de estarmos nos capacitando através das mídias sociais. Então, com esse indicativo, visa pedir que venham cursos não presenciais para a Secretaria de Assistência Social nas mais diversas áreas, dentre elas, cursos como de reciclagem, compostagem, para aproveitamento de materiais e que também auxiliam diretamente na geração de emprego e renda. E que esta semana mesmo estarei aqui formalizando por escrito. Como também estive observando em alguns outros municípios, devido a estes momentos difíceis que estamos vivenciando, com o aumento de mortes e o crescimento, não é, do número de pessoas sepultadas nos cemitérios locais e municipais, com isso os espaços diminuem. Então, trago um indicativo para que seja adquirido aí um carrinho para o transporte funerário municipal. Até porque, nessas épocas de pandemias em que nós estamos vivenciando, o contato, quanto menos contato físico, não é, das pessoas, principalmente quem trabalha nessa área, com esse tipo de situação, é melhor. Então, trago aqui esse indicativo e espero que seja atendido. Como também gostaria de deixar aqui registrado que desde junho de 2018 já tenho algumas solicitações feitas nesta casa para a criação do ancoradouro e de um cais também nas margens do nosso rio, no bairro Coqueiro, e que é muito bom ver também que os amigos vêm somando, as ideias vão se aproximando e que, com fé em Deus, a nossa comunidade possa aí ser atendida em sua melhor forma possível. Não poderia deixar aqui também de destacar que na última semana estive acompanhando de perto e observando as ações ambientais que estão sendo implementadas em nosso município e está de parabéns. É tanto que foi contemplado com o selo AI. É sinal de que, graças a Deus, estão crescendo as ações voltadas para a preservação ambiental, que é essencial para que nós possamos ter uma vida com mais harmonia. Também eu não poderia deixar aqui de falar a respeito, certo, que dessa polêmica que está sendo discutida hoje a respeito da Secretaria da Mulher. Eu acredito que quando ela foi colocada em pauta, é com o objetivo de fortalecer as políticas públicas para as mulheres, sem de forma alguma tentar deturpar ou fazer qualquer tipo de influência negativa na nossa sociedade. Assim, eu prefiro acreditar e confiar que é para que possamos viver de forma mais harmônica, preservando os direitos iguais dentro do nosso município. E, para finalizar, eu gostaria de pedir que Deus Todo-Poderoso continue nos auxiliando e que nós possamos ter o bom discernimento para trabalharmos juntos pela nossa comunidade. Até a nossa próxima oportunidade.
Com a palavra, Sua Excelência Secretária Francinete.
Boa noite aos nobres colegas vereadores e auditório aqui presente. Eu não poderia, nesse presente... deixar de me manifestar sobre o projeto 06, pelo que vejo, causa-se uma polêmica nele, nos traz um incômodo à sociedade. E eu vou seguindo os princípios bíblicos, no qual eles diziam, quando Deus... Ele fez o homem e a mulher. Vendo-se nos certos estudos, certas histórias, se dizia-se que naquela época de Júlio César, né, Cleópatra, eles tinham o próprio homem para se valorizar e ser o homem, ser mais. Ele tinha que ter relações com outro homem. E isso conta nessas histórias. Agora, é como se diz, cada um, ele tem a sua intenção. Eu acredito que quando o projeto veio para cá, é num termo de criar a segurança em termo da mulher. São mulheres espancadas, mulheres violentadas, são crianças abusadas pelos próprios pais, né? Eu acho que não se diversifica. Não tenho nada contra o homem que quiser ficar com outro homem. Eu não tenho nada contra a mulher que pousar para outra mulher. Eu não tenho nada contra se o homem quiser ter um tripé lá de homem e de mulher tudo junto. Nada. Sou a favor da família. Agora, para mim, não tenho preconceito nenhum, não. Pode tocar o barco para frente. Porque é o que está acontecendo de novo. É o que chegou. Como se diz, finais de tempo. Queremos dizer que seja assim, né? Então eu sigo um princípio religioso. E no qual a minha religião, homem é homem e mulher é mulher. E essa maluca que criou uma possibilidade de dizer que quando nascemos não temos uma identificação sexual, eu acredito que não é nenhuma expert. Vocês vão me desculpar, meu colega, mas eu vou falar a realidade nua e crua. A mulher, quando ela nasce, ela já nasce rachada. E o homem, quando nasce, ele já traz por si um pinto. Não se tem diferença. Então tem o homem e tem a mulher. Agora, se você quiser ser outra coisa, problema seu. Não tenho nada contra quem quiser ir. Siga seu caminho.
Agora, que dentro do nosso município, nós deveremos ter uma secretaria específica para a mulher, apesar dela ser pequena? Acho que sim. Somos merecedores. Mulher é um ser divino. Mulher é um faz-tudo. A mulher é a capacitada para fazer 10 trabalhos ao mesmo tempo. Ela corre aqui, ela lava a roupa, ela lava o prato, ela corre no menino, ela corre e puxa sua vassoura. Então, é a mulher. Essa classe deverá ser representada dentro do nosso município. Agora, se cabe a adversidade, tudo bem, pois que entre. Eu nada a ver. Seja feliz quem quiser ser feliz nessa história. Eu vi o colega Dils dizer: a família, ela é indissolúvel. Sim, a família é indissolúvel. Até certos pontos. Quando formamos uma família e respeitamos a nossa família. Quando ela trabalha-se em prol de dar exemplo à sociedade. Então é uma família. Ela se torna indissolúvel quando ela representa bem o seu papel. São desgastes que, se nós formos levar, nós vamos debater, questionar esse assunto até o final. Vai passar a noite, se diz, vamos lá. Agora, eu acho, nobres colegas, que o projeto é polêmico, concordo com as igrejas, plenamente, mas eu acho que nós deveríamos avaliar o lado da secretaria a ser criada. Se ela for, como o nobre colega Odaí disse, que é como um cabide de emprego, não me interessa. Já foi muitos. Já houve muitos aqui dentro. Né? Já houve. Naquela época, vereador Amadeu, o Ali criou a Secretaria do Meio Ambiente. Né? E foi um trabalho. Foi da juventude, né? Mas foi até do meio ambiente também. E é um trabalho, faz parte de cada governo de querer se expor, de querer se jogar, eu não sei o quê e nem o porquê. Só sei que eu estou aqui a ponto de dizer que sim. E quero dizer aos nobres colegas um assunto que ninguém repuxou e nem tocou, sobre os precatórios. Que os vereadores em si não estão fazendo nada. Tem o que fazer, não? Quem tem que fazer é o executivo. A responsabilidade é do executivo. Agora nós debatemos, mas não podemos obrigar. A lei 14.000 que saiu agora, ela não retroagiu. Ela é dali para frente. Então, por que ser reajustada como se fosse da anterioridade? Não, ela parte. Nasce. Tem retroatividade. Tem, vereador. Ela não retroage. É lamentável uma classe de professores que, para mim, seria a classe que deveria ser mais bem paga. Porque hoje, se existe o médico ou o professor... Se existe o dentista, foi o professor. Se existe o advogado, foi o professor. E lamentava pelo gari não ter passado, mas hoje já tem cursos especialistas para gari. Então é uma classe desprezada. Mas que a prefeita se ajuste nesse ponto, que eu tenho certeza que ela chegará a cor. Como convocou uma reunião, não sei por que não se compareceram. Gente, Não vamos colocar políticas, entrar na politicagem, não. Vamos agir com decência, vamos procurar conversar e negociar, saber negociar, ter a inteligência de chegar e negociar nesse presente momento. Se não dá por aqui, mas vai dar por ali. O caso é conversa. Tem o diálogo, porque sem diálogo você não vai para lugar nenhum. Eu faço votos para que esses precatórios sejam. E outra, preste bem atenção. Está se aproximando o ano político, aonde certos experts se pronuncia que vai resolver e fazer. Cuidado, muita atenção nessa história. Preste bem atenção o que poderá acontecer. Não estou aqui para brincadeira, nem para falar o que agrada a você ou a você, não. Eu vou falar o que eu penso. E nessa hora, vamos rezar para que venha andar certo. E eu espero que dê certo, que o professor seja beneficiado e que seja os precatórios. Agora, não é razão só de uma luta, de uma pessoa ou de duas, não. É de todos. Há muito eu vejo essa questão do precatório aqui dentro. Meu boa noite, senhor presidente.
Agora com a palavra, a sua excelência, o vice-presidente Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, as senhoras e senhores vereadores e todos os amigos aqui presentes. Eu quero iniciar minha fala falando do projeto do Dr. Dilson, porque deverá ser votado na próxima segunda-feira, e eu ainda não sei se eu vou estar aqui na próxima segunda-feira, que torna como essencial a prática esportiva no município de Guadalupe, projeto 01/2021. E eu fui procurado por um dono de academia no município de Guadalupe, ele pedindo inclusive que eu votasse a favor desse projeto. E eu quero inclusive lhe parabenizar, doutor Dilson, pela iniciativa. Praticar esporte é saúde, e sem nenhuma dúvida é importante. E eu não sei se eu vou estar aqui segunda-feira, mas se eu tiver, tenha convicção de que eu votaria a favor. Falar dos precatórios também e dizer que é um desejo nosso que os professores recebam esse dinheiro, que já vem de muito tempo nessa luta, e que realmente existe 10 milhões de reais na conta, acredito que na conta do município, com certeza, e que possa a prefeita ter legalidade na caixa, né, para poder usar esse dinheiro e pagar os professores. Pois não, vereador Daí.
Vereador Adão, só falar também que também já fui procurado por pessoal ligado às academias e dizer também que eu entendo que esse projeto é importante, né? Manter a saúde, o corpo em movimento é importante, viu? Só falar também que eu vou dar total apoio ao projeto.
Certo. Eu registrei o projeto porque eu não sei ainda se eu vou estar aqui segunda-feira quando ele será pautado nessa casa. E registrar também a criação da Secretaria da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que, sem nenhuma dúvida, é uma secretaria que tem o cargo de secretário e mais 5 cargos de salário mínimo, e que eu acredito que possa desenvolver políticas em benefício das mulheres, sobretudo aquelas que vivem, que são mais vulneráveis, e que eu acho importante no município de Guadalupe. Era isso, muito obrigado e boa noite.
Então agora farei, usarei para fazer minhas considerações finais. Quanto ao projeto, ao debate, quanto à legalidade, iremos fazer o que for necessário para adequar. E em relação ao debate, nesta noite, principalmente em razão da secretaria, meu ponto de vista, eu respeito de cada um, a democracia, cada qual age e pensa da sua forma, da forma que acha convicto, mas Como nós temos uma Secretaria de Assistência Social, uma secretaria altamente atuante, mas uma secretaria também de grande abrangência, uma secretaria grande, que tem suas necessidades, mas vejo a importância da secretaria, independente de quem possa ser a secretária, na Secretaria da Mulher, de quem possa vir ocupar esta secretaria, pois vejo como prioridade a mulher nesta secretaria, a família. E quanto aos movimentos feministas, eu particularmente digo, em relação do aborto, em relação a algo que possa ser defendido quanto ao feminismo, eu posso ter certeza que isso não será o propósito desta secretaria, não será o ideal desta secretaria. Agora, cabe a cada um interpretar da forma que quiser, da forma que achar que será a finalidade desta secretaria. Eu faço parte da base, sou convicto, tenho a certeza da plenitude, da importância dessa secretaria. Hoje Guadalupe tem uma prefeita mulher. Guadalupe tem 4 vereadoras. Guadalupe tem motorista, carteira D, que com certeza irá ocupar um daqueles ônibus da educação. Guadalupe hoje, a mulher tem ganhado muito espaço, tanto na política como no meio social, como no meio empresarial. Então, as mulheres estão conquistando seus espaços, seus devidos espaços, coisas que a gente não via há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, devido machista. Mas, enfim, parabéns às mulheres. Tenho certeza que essa secretaria abrangerá todas as mulheres, como o vereador Adão Moura, que me antecedeu, aquelas mais vulneráveis, aquela mulher do campo. Agora, quando nós temos um gestor sem compromisso, um secretariado sem compromisso, nada vai para frente. Diferentemente da gestão atual da nossa prefeita, do nosso vice-prefeito, dos nossos secretários, que são altamente atuantes, fazem o que pode. Sabemos da dificuldade, sabemos da questão do momento da pandemia, como o vereador daí antecipou, vê que não é o momento, mas a prefeita viu e vai ver o momento correto para criar esta secretaria, caso nós vereadores possamos concordar. Então, com certeza que esta secretaria virá para melhorar o espaço da mulher guadalupense e principalmente aquelas que passam por momentos difíceis. Então, em relação aos precatórios, sei também, é um assunto muito polêmico, que aqui temos duas professoras, vereadoras, onde estão sentindo na pele a grande necessidade e, ao mesmo tempo, a grande dificuldade em debater este projeto. Um projeto muito polêmico, muito cheio de altos e baixos, às vezes, pelo fato de ser um município muito pequeno, a política ser muito arrojada, existe esses debates, às vezes intencional, querendo às vezes jogar um contra o outro, mas eu sou convicto, tenho minha consciência tranquila, que o que eu puder fazer para que os professores possam receber, eu farei. Agora, infelizmente, não depende de mim, não depende de nenhum de nós, dos 9 vereadores, e nem depende somente da prefeita, porque quem vai dizer o futuro desse dinheiro serão os tribunais. Então, peço aqui um pouco de paciência e tenho certeza que a prefeita não irá jamais tocar nesse valor, pelo menos durante um bom tempo, e é que os professores possam realmente ser amparados, mas de que seja de forma legal, porque não adianta depender só da minha vontade, só da vontade da vereadora Vanusa, da Elvi, dos demais. Mas temos que ter amparo legal. Então, que esse amparo possa vir. Pois não, vereador.
Presidente, mas já tem esse amparo legal. É lei publicada.
Quando?
A lei que...
Publicada quando?
Deixa eu ver aqui a data.
Já tem setembro.
Foi a lei em setembro. Certo. Viu? Já foi publicada. É lei. Não tem como ir buscar mais amparo legal. É como nós falamos, a questão do diálogo, né? Eu botei aqui o projeto, claro, eu botei o projeto do que teria que ser. Mas eu não vejo nenhum motivo para que a prefeita não venha dialogar com o sindicato, veja a melhor maneira possível, né, de fazer com que os professores recebam esse abono. Entendeu?
Ok.
Eu não vejo assim, quando o senhor diz que está buscando amparo legal. Nós já temos esse amparo legal. depende simplesmente da prefeitura, da prefeita. É.
Pela ordem, senhor presidente. É porque já estão iniciando uma discussão para, inclusive, a Confederação Nacional do Município já está recomendando isso aos municípios, de que os pagamentos aos professores sejam feitos somente para os municípios que receberem os valores após a publicação da lei. Esse é um movimento que eu vejo que está sendo feito, mas que não tem amparo na lei. A lei não diz isso. A lei que foi publicada não diz isso, só diz que 60% é do professor. Não importa se foi antes ou depois. Tem que prevalecer o que está no texto legal. E eu tenho certeza que esse vai ser o entendimento.
Muito bem. Inclusive, o vereador Daí até me antecipou. Mas, na verdade, o que estão informando aos municípios é isso. Inclusive, quando a vereadora Vanus me informou que Floriana irá pagar, eu entrei em contato com o presidente da Câmara, Joab, e ele falou, não, mas Floriana nunca nem recebeu o valor e não sabe nem quando vai receber. Aí é uma história diferente. A lei é de setembro. Então, eu não estou querendo aqui interpretar de uma forma como se eu estivesse querendo induzir que a prefeita não pagar. Porque a lei é de setembro. Então, está esse debate. Não tem nada legalizado hoje para que o gestor possa pagar os professores. Poderá. E espero que esse poderá possa se concretizar, os professores possam receber o valor.
Só colocando aqui que já tem município que, mesmo diante dessas recomendações, já está pagando. Cita aqui o Alferraz, não é, professora Vanusa? O município de Alferraz já está com a sua proposta pronta.
E recebeu o recurso na mesma época.
Na mesma época.
Como também tem municípios que iniciaram e o dinheiro foi bloqueado. Aí resta saber. Porque o município, a partir do momento que ele se achar apto a pagar os professores, ele vai enviar ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é quem vai dizer, poderá pagar. Da mesma forma como foi gasto o dinheiro com as escolas. Quando foi feito o projeto, a prefeitura encaminhou ao Tribunal de Contas para saber se havia legalidade ou não em construir. E o Tribunal de Contas autorizou. Então, não tem nada legal, não tem nada ilegal. Agora, eu espero, esse é um assunto muito polêmico, mas eu espero que logo, logo, os professores possam ter, e a prefeitura possa ter um amparo legal para que possa pagar os professores. Porque está essa história. Ah, mas a cidade está pagou, se Floriano vai pagar. Mas cada cidade tem uma situação diferente. É uma situação diferente. Guadalupe recebeu esse valor, esse último parcela, em junho, se eu não me engano. E a lei é de setembro. Aí, então, tem essa dúvida, mas assim, eu não estou convicto de que a prefeitura não pode. Não estou convicto. Mas vamos torcer. Próximo capítulo virá. E aí a gente vai saber realmente se os professores poderão receber o mais breve possível esse valor ou não. E o que depender de mim aqui na Câmara para trazer algum projeto, pode ter certeza que será pautado e eu irei ser a favor, com certeza. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.